O programa Brasil Rural vai conversar agora com Léo Ferreira, que é coordenador de projetos do Imaflora. A gente vai falar sobre a importância na agricultura familiar, né, de se usarem técnicas de manejo sustentável, por exemplo, na Amazônia. E a gente já falou a respeito, inclusive, de outros biomas também, né, a importância do manejo sustentável. Ô Léo, como vai? Bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem?
O Imaflora tem um projeto chamado Florestas de Valor. Explica para a gente como é esse programa.
O Imaflora é uma organização não governamental sem fins lucrativos que atua em todo o território nacional. O programa Florestas de Valor é um conjunto de projetos que a gente realiza em duas regiões no estado do Pará. Norte do estado do Pará e na região sudoeste do estado, também no município de São Félix do Xingu. Na região norte do Pará, né, uma região conhecida como Calha Norte do Rio Amazonas, a gente trabalha principalmente nos municípios de Oriximiná e de Alenquer, apoiando aí extrativistas a trabalhar com boas práticas no extrativismo, conexão de mercado para os produtos não madeireiros e um trabalho muito forte com boas práticas na agricultura, né? Aí incentivando a adoção de trabalhos que evitem o uso do fogo, como um trabalho que a gente chama de roça sem fogo, e também a adoção de sistemas agroflorestais, procurando aí incentivar os agricultores a diversificar a sua produção e também a usar técnicas aí mais sustentáveis de produção que permite uma produção mais continuada na mesma área.
E os produtores têm entendido isso? Porque essa técnica de limpeza, de uso do fogo, muita gente critica e não conhece por que ela é usada, né? Primeiro que é um conhecimento antigo, né? Que vem sendo passado. Segundo, porque reduz mão de obra, né? Uma coisa é você pegar na enxada mesmo, ou na foice, seja o que for, outra coisa é você usar o fogo. Agora, tem esses aspectos que você já adiantou aí, que reduz a vida útil desse solo, além do risco de incêndios, né, de queimadas, de poluir, etc. Agora, como eles recebem nessas orientações, os produtores?
Perfeito. Você falou muito bem, né? O uso do fogo é algo cultural, né, enraizado na sociedade amazônica, né? Reduz muito mesmo a mão de obra, né? Muito utilizado para a limpeza das áreas, mas acaba tendo esse aspecto de necessitar de um rodízio grande de áreas porque desgasta o solo com uma certa rapidez. No primeiro momento teve uma resistência, né? Mas a gente já trabalha com essas técnicas desde 2013, 14 ali na região. Uhum. E a gente começou levando eles para conhecer experiências bem consolidadas na região da Transamazônica. Então a gente fez um intercâmbio, levou os agricultores com quem a gente trabalhava no assentamento em Alenquer, o projeto de desenvolvimento sustentável PDS Paraíso, lá para a Transamazônica para conhecer algumas experiências mais antigas, agricultores que já estavam trabalhando dessa forma, primeiro para ver com os próprios olhos que dava certo, né? Porque até então era só uma conversa, uma sugestão, e eles tinham muita dúvida, né? muita desconfiança se de fato daria certo. E aí a gente começou com áreas pilotos, né? áreas demonstrativas. A gente incentivou os agricultores que ficaram motivados a desenvolver essas técnicas, a destinar uma parte da sua lavoura para essas técnicas que eram novas para eles, né? Para que eles também pudessem experimentar e ver os resultados e aí, a partir de então, adotar a expansão dessas técnicas nas suas áreas ou não. Claro que é um trabalho que envolve muito esforço em campo, e a gente também tem apoiado com maquinário, né? Então a gente tem apoiado desde apoiar com roçadeiras costais, até mais recentemente a gente conseguiu viabilizar para eles a aquisição de um trator. Uhum. Que permite aí sim mecanizar as áreas, trabalhar com a roçagem mais mecânica dessas áreas, o que reduz aí no caso o trabalho braçal, né? E com pouco tempo eles já percebem esses resultados, né? Porque o solo começa a ficar mais rico em matéria orgânica e, a partir disso, começa a ter um resultado na produtividade muito melhor.
Esse maquinário aí é de uso coletivo?
É de uso coletivo. A gente conseguiu viabilizar através de um projeto, uma doação para a associação local, e hoje a associação gerencia o uso do trator, das roçadeiras, uma forma de rodízio aí, beneficiando seus associados.
São quantos produtores que são beneficiados por ele?
Até o momento a gente já conseguiu atender a 150 famílias e implantar um total aí de 150 hectares entre sistemas agroflorestais e roças sem fogo, né? Como é de conhecimento de muitos, agricultura, a pequena agricultura na Amazônia, nessas regiões ainda de área de floresta, tem muito forte o trabalho com o cultivo da mandioca, né, para produção de farinha e outros derivados. A gente também incentivou que eles introduzissem espécies de ciclo longo, né, como frutíferas e também espécies de interesse do extrativismo. Nessa localidade, por exemplo, em Alenquer, é o município principal produtor de cumaru do Brasil, né? E a gente começou a incentivar que eles plantassem o cumaru, que é uma espécie nativa da Amazônia.
É uma planta perene, né?
É uma planta perene, exatamente. E tem tido muito interesse da indústria de cosmético e mais recentemente alimentícia pela comercialização das suas sementes, né? Um produto que está muito valorizado. Então, eles plantam cumaru, por exemplo, nas entrelinhas da roça de mandioca, e com isso eles têm, né, por manter a matéria orgânica no solo, condição de plantar mais de um ciclo de roça na mesma área, e depois eles têm ali o cumaruzal implantado na sua propriedade e podem também diversificar suas fontes de renda.
Isso é interessante, serve de exemplo para pequenos produtores, isso em todo o Brasil, né? Não só nesta região específica, que é assim, a pessoa vem de uma tradição de plantar aquilo que ela come para tirar, né, ali para sua subsistência e vender o excedente. E normalmente, às vezes até compete com produtos que são commodities, produzidos em larga escala, então não tem valor agregado, que é no caso de um milho, é um arroz, um feijão. Então é interessante que a pequena produção, aliás, a agricultura familiar, plante, né, aquilo que é básico para ela, mas que também pense nessa diversificação com coisas que possam dar mais resultado econômico, né, que tenha mais valor agregado.
Perfeito. E o cumaru, por exemplo, é uma espécie que, quando plantada, ela tem um ciclo de produção diferente da espécie quando ela está na floresta. Ela produz por mais tempo e muito cedo ela já começa a produzir. E aí não só o cumaru, mas a gente também vem apoiando a plantação de frutíferas, que, por um outro lado, além de ser um potencial gerador de renda, também melhoram a soberania alimentar desses grupos, né? Eles também passam a ter mais oferta aí de produto na sua própria alimentação, né?
Bom, eu ia exatamente perguntar no início da nossa entrevista quais são as orientações, além de não usar fogo, né, para limpar a terra. Quais outros tipos de estratégias são usadas? A gente já percebeu, diversificar a produção, né? Agregar produtos ali de mais valor agregado, a escolha também de variedades que passaram por melhoramentos para aumentar essa produção, é isso?
Perfeito, e também a gente incentiva, esses agricultores estão muitas vezes em áreas remotas e não tem muito acesso ou não tem condições financeiras de também adquirir adubos convencionais, né? Questões assim para trabalhar a qualidade do solo. Então a gente incentiva a utilização de adubação verde, que são espécies aí principalmente de leguminosas, que têm um papel importante em fixar nitrogênio e outros nutrientes no solo. Então a gente faz doação dessas sementes num primeiro momento e orienta eles também para replicar essas culturas, né? Essas plantas aí que servem como adubação verde. E aí depois esse material é todo incorporado ao solo, então é uma forma de adubação natural que eles conseguem ir reproduzindo, guardando sementes e replantando na safra seguinte.
Muito importante, é uma programação para que haja sustentabilidade dessas famílias na terra, né? Léo Ferreira, coordenador de projetos do Imaflora, hoje conhecendo aqui o programa Floresta de Valor. Muito obrigado, viu, Léo, pela sua participação com a gente aqui na Rádio Nacional. Sucesso para vocês aí nessas iniciativas.
Um ótimo dia aí a todos os ouvintes da Rádio Nacional. É um grande prazer para a gente poder compartilhar e contar um pouquinho do nosso trabalho.
Obrigado, bom dia.